Bezerra Hashem, da Psaditet, Tratado de Irvin. Estamos na Psaditet, na segunda linha, nos dois pontinhos. Birvachel e Yotzichutz. No meio de um assunto que fala nossa Mishnah. Mishnah fala que a pessoa pode estar em um recinto, sendo ele um recinto privado ou recinto público, estender seu braço ao outro recinto, sendo ele recinto privado ou público, e deslocar um objeto, o Birvachel e Yotzichutz, com a condição que a pessoa não vai deslocar o objeto 4 a 2 metros ou mais. Isso foi lá a Mishnah. Aparentemente, o caso da Mishnah, mas aí a pessoa está num telhado, que é um recinto privado, se agachou e deslocou um objeto na rua, e a Mishnah falou que isso é proibido se ele deslocou 4 amot. Mesmo que aparentemente a pessoa que estivesse num telhado deslocando um objeto na rua, ele erguesse esse objeto acima de 10 tefachim, acima de 1 metro da rua, e ia descansar o objeto uma distância de 4 amot. Mesmo assim, a Mishnah falou que é proibido. Acima de 1 metro da rua é um recinto neutro, é uma comptur. E pela Torá é permitido carregar de uma comptur para um recinto privado, uma comptur para um recinto público também. E aparentemente a Mishnah fala que a pessoa não pode carregar 4 amot na rua, fazendo a akirá, deslocamento do objeto de uma superfície na rua, levando esse objeto para uma comptur, deslocando esse objeto no ar e fazendo a anahá, repousando esse objeto também na rua, uma distância de 4 amot. A Mishnah falou que isso é proibido. Mesmo que a pessoa passou o objeto pelo Makomptur, uma vez que ele não descansou o objeto no Makomptur, isso também está proibido. Isso vai falar aqui a nossa Gemara. Haotzi Hayav Hata. Se a pessoa sim fez isso, carregou 4 amot na rua, passando pelo Makomptur, acima de 10 tefachim do solo, está obrigado a trazer o Korban Hatat e transgredir uma Lachá da Torá. Lema Messael, Lerava. Também isso é um apoio para o que Rava falou. Damar Rava que falou Rava. Amavir Hefetz Mitchilá. Arba, lesof arba, a pessoa que carregou um objeto na rua, 4 amot, virou derech alav. E nesse interim que ele estava caminhando esses 4 amot, ele ergueu o objeto acima de 10 tefachim do solo, acima de 1 metro do solo, hayav, tem que trazer o korban hatat. Então você vê que a pessoa que carregou na rua passando pelo Makomptur, está obrigado a trazer o korban hatat, quando a Torá fala que é proibido carregar na rua 4 amot, significa deslocar um objeto na rua, e repousar o objeto na rua a uma distância de 4 amot, independente de onde o objeto passou. Talvez a nossa Mishnah é um apoio para o que Rava falou, como não é um apoio. Miktani Motsi Hayav Hatat. A nossa Mishnah não falou que a pessoa que fez isso está obrigada a dizer o Korban Hatat, que transgrediu uma proibição da Torá. Dilma, talvez o que a Mishnah falou é outra coisa. Imotsi Patura Valasur. Se a pessoa realmente carregou dessa forma, transgrediu um preceito rabínico, Patur está isento do Korban Hatat, Avalasur, porém isso é proibido Midirabanan, para que a pessoa não chegue a carregar na rua 4 amot diretamente. Não tem uma prova que Rava falou que a pessoa transgrediu uma proibição da Torá. E cadê? Tem uma outra versão desse ensinamento. Hautzi Patur Avalasur. Quando a Mishnah fala que a pessoa não pode carregar 4 amot dessa forma, passando por uma Komptur. Se a pessoa fez isso, a pessoa transgrediu um preceito rabínico, conforme a segunda versão. Se realmente a pessoa estivesse transgredindo um preceito da Torá e está obrigada a trazer o Korban Hatat, a Mishnah teria falado isso explicitamente. Uma vez que a Mishnah não falou isso, a pessoa transgrediu um preceito rabínico. Leima teavetiuv tederava, talvez a nossa Mishnah uma prova contra Rava. Ela fala que a pessoa está obrigada a trazer o Korban Hatat, da Amarava, que falou Rava mavir mitchilat arbales, ou farba a pessoa que carregou 4 amot na rua, vevirou derech alav, e ergueu o objeto acima de 10 tefachim, 1 metro do solo, hayav, a pessoa tem que trazer o Korban Hatat. A Mishnah falou que a pessoa só transgrediu uma lahá rabínica, talvez uma contradição do que Rava falou. Para Miktane Utsi Patura Valasura, a Mishnah falou que a pessoa está proibida de carregar 4 amot na rua. Não falou qual é a gravidade disso, não falou Patura Valasur transgrediu um preceito rabínico. Dilma, talvez o que a Mishnah pensou em falar, em Utsi Hayav Hatat, se a pessoa carregou dessa forma, tem que trazer o Korban Hatat, como Rava falou. Ou seja, não tem uma prova da nossa Mishnah nem como Rava nem contra Rava. A Mishnah só falou que isso é proibido. Não sabemos se é proibido Midrabanan ou pela Torá. Continua. Loyamud Adam Birshut Yachid. Fala a Mishnah na continuação. A pessoa não pode ficar de pé num recinto privado e fazer necessidades líquidas num recinto público. E também o inverso. A pessoa não pode estar num recinto público, fazer suas necessidades líquidas no recinto privado, que está carregando o líquido dele. Para Maravilhoso, Rishtin Virak Chayav Hatat. Se a pessoa fez as necessidades líquidas de um recinto para o outro, ou se ele jogou sua saliva de um recinto para o outro, Chayav Hatat, tem que trazer o Korban Hatat, que ele carregou um objeto de um recinto para o outro. Pergunta, Vehaba, Ina, Nakira, Vehanaha, Me'argabe, Makom, Dalet? Fala, mas não deveria ser essa alahá? Para a pessoa estar obrigada a trazer o Korban Hatat por carregar de um recinto para outro recinto, é necessário que a pessoa faça a Akira, o deslocamento do objeto, e a Anahá, o repouso do objeto, sobre superfícies importantes de 40 cm quadrados no mínimo, 4 tefachim quadrados, só assim é um trabalho profissional de carregar de uma superfície importante para outra superfície importante. Aqui a saliva da pessoa, o líquido da pessoa, não estava numa superfície horizontal de 40 cm quadrados. Estava dentro do corpo da pessoa, veleika, que não se aplica a essa situação. Responde para Machshav, tome chave alemakom. A resposta, uma vez que a pessoa ele tem essa intenção de carregar dessa forma, ele valoriza muito esse ato de carregar, então a pessoa deu uma importância para esse ato de carregar, como se a pessoa tivesse carregado de uma makom dalet para um outro makom dalet, para um, de uma estrutura que tem 40 cm quadrados para outra estrutura dessas. Deilo, tem maahe, porque se não fosse esse o conceito, tem uma pergunta, hade amarava, como você vai estudar o que Rava falou, zarak venar befiakele, a pessoa jogou um objeto na rua, e esse objeto repousou na boca de um cachorro, que não tem 40 cm quadrados. O befiá kifshan, ou a pessoa jogou um objeto, esse objeto se queimou na chama que tinha em cima de um forno. A chama não é uma komdalet, não é uma estrutura importante de 4 tefachim quadrados. Hayav Hatat, mesmo assim, Rava falou que a pessoa tem que trazer o korban Hatat, transgredir o mau preceito da Torá de carregar na rua. Vehapaina nanachal gabima komdalet veleika. Aqui também não temos estrutura de 40 cm quadrados. Mesmo assim, a pessoa está obrigada a trazer o Korban Hatat. Qual é a explicação? A Machatô, Meshav, Elemakom. A explicação é, uma vez que a pessoa valoriza esse ato de carregar, ele tem essa intenção que o cachorro pegue certo objeto, ou que certo objeto se queime no fogo, então a pessoa deu uma importância para essas estruturas como se fosse uma estrutura de 4 tefachim quadrados. A Hinami também, no nosso caso, em relação a pessoa faz necessidades líquidas, ou a pessoa joga sua saliva, machavto, mechav, alamakom. Uma vez que a pessoa valoriza esse ato de carregar, dê uma importância para esses locais. Continuamos na Bairava, perguntando uma questão sobre a nossa Mishnah. O bichuteahid, o piyama bichuterabim. O que acontece se a pessoa está no recinto privado, porém na fronteira? O seu membro está no recinto público e a pessoa fez as entidades líquidas no recinto público. Mal, qual é a alahá? Batarakirazdina? Será que a pessoa está obrigada a trazer o Korban Hatat porque as necessidades líquidas dele estavam dentro do recinto privado, dentro do seu corpo? E a pessoa expeliu essas necessidades líquidas no recinto público, carregou? Ou batarakirazdina? Ou talvez não, uma vez que no momento que as necessidades líquidas saíram do corpo da pessoa, já estavam no recinto público, porque o membro da pessoa está no recinto público, então a pessoa teria isenta de carregar, que não carregou de um recinto para o outro, e também não carregou na rua 4 a 1 ou 2 metros. Alguma take é uma pergunta sem resposta, agora não responde essa pergunta. Continua, Vehen lo irok. Também a pessoa não pode jogar sua saliva de um recinto para outro recinto. Rabbi Dalmer, a verdade dificulta mais a lahá, mesmo que a saliva está acumulada em sua boca, e a pessoa já pensou em expelir essa saliva, a pessoa não pode dar 4 amot com a saliva em sua boca, que está carregando um objeto. Mesmo que essa pessoa, ela não posicionou já essa saliva, não deslocou a sua saliva, já numa posição fácil para a pessoa expelir a saliva, mesmo que a saliva está acumulada em sua boca, é uma carga já para a pessoa, não é secundário ao corpo da pessoa, e sim é um líquido separado do corpo da pessoa. A Beatran, a Mishnah fala diferente, mas é Redkelim. Hayel Heod Velab Yadayim Esovot. Com relação às leis de Hershet Tumah. Alahá é que um alimento seco não recebe a impureza, somente se ele se umidifica. Se ele se umidifica, ele está vulnerável a receber a impureza, se ele encosta numa superfície impura, ele recebe a impureza. Agora é um caso com relação a Truma. Aí o rei de Vela, a pessoa estava consumindo figos secos de Trumá e é proibido consumir Trumá Tmeá, é uma oferenda que está impura. Beyadayim Esovot, a pessoa não fez Netilat Yadayim antes de consumir essa Trumá. Os sábios decretaram que as mãos da pessoa estão sempre impuras. Uma vez que é comum que as mãos da pessoa estejam impuras, as mãos da pessoa encostam em todo tipo de superfície e se impurificam com facilidade. E se as mãos da pessoa encostaram em algum alimento que estava vulnerável a receber a impureza, urshar letumá, impurifique esse alimento. A pessoa fez echnícia do letorpiva. A pessoa colocou sua mão dentro de sua boca com o figo da trumá dentro de sua boca. Litotzro, que a pessoa fez, ele queria tirar algum detrito, alguma pedra de sua boca. Será que essa trumá está impura ou não? Rabi Meir fala que essa trumá está impura, porque a trumá encostou na saliva da pessoa, a saliva da pessoa foi marchir, tornou essa trumá vulnerável a receber a impureza, e a pessoa encostou com suas mãos impuras na trumá e purificou a trumá. Rabi Yossi fala que a trumá não está impura, a saliva não tornou a trumá vulnerável. Rabi Daomer discute, e ferba também, loi ferba taor. Se a pessoa deslocou essa saliva, colocou numa posição de expelir essa saliva, então já é um líquido independente do corpo e torna essa trumá vulnerável a receber a impureza. Se a pessoa só acumulou a saliva em sua boca, mas não posicionou essa saliva para expelir essa saliva, a saliva não é um masque, não é um líquido independente do corpo, faz parte do corpo e não torna essa trumá vulnerável. Uma contradição de Rabi Uda na Mishnah é uma serret kilim, e Rabi Uda na nossa Mishnah. Rabi Uda na nossa Mishnah fala aqui, a saliva acumulada na boca da pessoa é uma carga. Mesmo que a pessoa não posicione essa saliva para expelir a saliva. E uma serret kilim faz diferença se a pessoa posicionar a saliva, é um masque, é um líquido independente do corpo. Vamos na Marabi Uchanan, Mokhlevet Ashitach. Mesmo tem importância que falar que a Rabi Uda voltou atrás. Na conclusão, a Rabi Uda se torna como a Mishnah em Kelim, que fala que a saliva só é uma carga e a saliva só é um masque, é um líquido independente do corpo, se a pessoa posicionou a saliva para expelir a saliva. Esse é o período de Rabi Uchanan. Não temos necessidade de falar que Rabi Uda voltou atrás. Então, são dois casos diferentes. Como está na nossa Mishnah, que mesmo que a pessoa não posicionou essa saliva, já é uma carga, bekiho, é com relação ao muco da garganta da pessoa, muco da tosse, por exemplo, que a pessoa normalmente vai expelir. Então, mesmo que a pessoa não posicionou esse muco para poder expelir, esse muco já é independente do corpo, porque normalmente a pessoa sempre expele o muco por motivos de saúde. Vamos ver a Tânia. A Breda fala diferente da Biudá, mas fala da Biudá, Kihô Venitlash. Fala com relação à nossa Mishnah. Com relação a Kihô, com relação a esse muco venitlash, com relação à saliva, mas lá, qual é a explicação dessa breta que fala que a pessoa não pode carregar essas secreções? Rok venitlash, também com relação ao muco, também com relação à saliva, que estão acumulados na boca da pessoa, são uma carga. Então se vê dessa breta que a saliva que está acumulada em sua boca também é uma carga, mesmo que a pessoa não posicionou a saliva, contra a Mishnah Maseret Kelim, a Mishnah Maseret Kelim fala que só se a pessoa posicionou a saliva, é uma asque, é um líquido independente do corpo da pessoa. Fala-me-lo. Não, essa é a explicação da Braita. Kihô venitlash. Se a pessoa tem o muco da tosse, e também esse muco está acumulado em sua boca, é uma carga, e também é uma masquinha, um líquido independente do corpo da pessoa, é proibido carregar isso em Shabbat. Como ele aqui queria responder? Perguntamos na Beatânia, a Braita fala diferente, Rabi Uda Omer, fala Rabi Uda. Kohô shenitlash, com relação ao muco que está acumulado. Vehendro koshenitlash, também com relação à saliva que está acumulada. Loyalech, Dalet Amot, a pessoa não pode carregar 4 Amot, essa saliva em sua boca, atirok. A pessoa só pode andar se a pessoa expeliu essa saliva na rua. Temos a contradição de Rabi Uda com a Mishnah Maseret Kelim, que fala que a pessoa que tem saliva em sua boca, essa saliva não é uma carga e não é uma esqueça, a pessoa não posicionou essa saliva para expelir a saliva. Ela mechuvata que deixenina meikar. Então faz sentido considerar como Rabi Uchanan falou que Rabi Uda voltou atrás. Rabi Uda sustenta que realmente a saliva só é um líquido, isso é uma carga se a pessoa posiciona essa saliva para expelir a saliva. Na maneira de Shlakish falou o sábio, se a pessoa tem muco na frente de seu rabino, uma forma de desrespeito, a pessoa não pegou um lenço, por exemplo, para expelir esse muco, a pessoa está condenada à morte que desrespeitou a Torá do rabino. Neymar, como fala o Passu, come sanai avumave, fala Turai Mishle. Todas as pessoas que me odeiam gostam da morte, lo aleno. Aparentemente, isso significa o Passu, para ele falar com esse significado do Passu. Alti creme sanai elamasniai. Fala, mas não pode ser que esse é o significado do Passu, porque se realmente fosse isso, que a Torá falou todos aqueles que me odeiam, odeiam a Torá. Então, o Passu deveria falar kosoneai, todos aqueles que me odeiam. O Passu que falou komesanai, todos aqueles que causam ódio contra mim, é um outro sentido. Alti creme sanai elamasniai. Significa as pessoas que fazem com que os outros odeiem a Torá, lo aleno. Ou seja, a pessoa que está na frente do seu rabino e fez algo que não é agradável, está desrespeitando a Torá do Rabino e vai afastar as outras pessoas do estudo da Torá. As pessoas vão achar que o estudo da Torá não é bom, lo aleno, porque essa pessoa não respeita o seu Rabino. Por isso a pessoa está condenada à morte. Por que essa pessoa está condenada à morte? É uma pessoa involuntária. A pessoa está tossindo, por exemplo, está com o muco da tosse em sua boca. Ele não tem culpa. O que se trata aqui é que essa pessoa tinha um muco da tosse em sua boca e ele expeliu na frente do rabino. Isso é um desrespeito para o rabino, que a pessoa deveria falar, pegar um lenço ou deixar esse muco em sua boca até que ele ia se despedir do rabino. Se a pessoa realmente expeliu na frente do rabino, é um desrespeito, está condenado à morte, lo aleno. Fala uma nova Mishnah. Uma pessoa não pode estar no recinto privado, estender seu pescoço para o recinto público e beber algo do recinto público, com receio que a pessoa vai trazer esse copo para o recinto privado. Bijuterabim, mesma coisa inversa, a pessoa não pode estar na rua, ele vai estender seu pescoço para o recinto privado. Temos o receio que a pessoa vai trazer esse copo para a rua e vai estar transgredindo o preciso de carregar e chamar de um recinto para outro, uma proibição da Torá. Ele em que? Com a condição. Existe uma condição para a pessoa sim poder beber de um recinto para outro recinto, se a pessoa colocou sua cabeça e a maioria de seu corpo no outro recinto. Já é uma sinalização para a pessoa se lembrar que não pode trazer o corpo para outro recinto. Vehem begat é a mesma coisa com relação à prensa de uvas. Agora vamos ver como se trata isso. Uma pergunta. A Mishnah da frente anterior falou que a pessoa pode estar num recinto privado e locomover um objeto num recinto público. Não temos o receio que a pessoa vai trazer esse objeto para o recinto privado. Nossa Mishnah fala diferente. A pessoa não pode beber algo de um outro recinto com o receio que a pessoa vai trazer esse copo para o recinto que ele está. Então fala, mas deixa de apanar. A Mishnah da frente anterior é como Rahamim. Vê-se para Rabi Meir. Nossa Mishnah é como Rabi Meir. Não pode ser. A Mishnah não citou o nome de Rabi Meir. Citou essas duas halachot sem nenhum nome, não pode ser, são duas opiniões diferentes. Vamos ver a opinião de Rabi Meir, da Kuf Aleph, na frente. Aqui se trata de um caso específico, mesmo os Rabim concordam com Rabi Meir. São objetos que a pessoa precisa que eles estejam no seu recinto, como um copo de água que a pessoa precisa que esteja no seu recinto. Temos o receio que essa pessoa sim vai trazer de um recinto para outro. Que a Mishnah falou da frente que a pessoa pode carregar um objeto que está em outro recinto é quando a pessoa não precisa desse objeto. Todos concordam com essa halakha com relação à pessoa que precisa desse objeto. Amai Bailo perguntou aos sábios, Carmelit Mai, qual é a halakha com relação a ficar de pé num recinto privado e beber um copo de água que está num carmelit, num recinto rabínico, que é a proibição de carregar lá, e de um carmelit para um recinto privado é só rabínica? Mas a Bai falou, Bai, é a mesma halakha, do mesmo jeito que é proibido estar num recinto privado e beber num recinto público, o inverso também é proibido num carmelito, sabe? Eles não diferenciaram. A Marava falou, Bai, gufa gzera, a proibição de carregar num carmelito é uma cerca rabínica para a pessoa não chegar a carregar na rua. Ve'ano neikum venixor gzera lexera, e nós vamos fazer uma cerca para outra cerca. Proibir a pessoa de beber um copo de água que está num carmelito se o seu corpo está num recinto privado, para que ele não chegue a carregar para o recinto privado, para que ele não chegue a carregar da rua para o recinto privado, é uma cerca para outra cerca, isso não se faz. Geral vai discutir com Abai. Amarabai falou, Abai, Minamina, qual é a prova para o que eu falei? Que sim, os sábios decretaram essa proibição num carmelite. Medektane, diz que da nossa Mishnah, viramos a página. Behendegat, a Mishnah falou que é a mesma coisa com relação à prensa de uvas. É como se fosse uma bacia cheia de uvas que as pessoas pisam lá. Abai entendeu isso mesmo com relação a Shabbat. Esse gato tem que ser um carmenita, porque se esse gato for um recinto privado ou público, a Mishnah já citou essa halakha que não podemos estar em um recinto privado e beber algo que está em um recinto público e vice-versa. Considera esse gato um carmelita. Por exemplo, se as paredes desse gato têm mais do que 30 cm de altura, mais do que 3 tefachim de altura e menos do que 1 metro de altura. E se esse gato tem 40 cm quadrados de área, é um carmelita. Então você vê daqui que é proibido beber algo que está em um carmelita se seu corpo está em um recinto privado. Verava, mas falarava, leinha maser. Isso que a Mishnah falou com relação ao gado é com relação às leis de maser. Vechen amarav shesha, vem falar av shesha, vechen begado, leinha maser. Isso que a Mishnah falou também com relação ao gado, uma prensa de uva, é com relação a maser, não com relação às leis de Shabbat. Ou seja, isso que a Mishnah falou que a pessoa pode estar num recinto privado e beber o vinho que está num gato, nessa prensa de uvas, não é com relação às leis de Shabbat. Não se vê daqui que é proibido estar de pé num recinto privado e beber um líquido que está num carmelita. É com relação às leis de Maaser, um outro conceito. As leis de Maaser significam que a pessoa não pode ter consumo de um alimento sem tirar trumot ou maasrot, das oferendas e os dízimos, como já sabemos, se a pessoa não tirou isso, as trumot ou maasrot, esses alimentos são tever, é proibido ter consumo disso. Pela Torá é permitido consumir um alimento que não está pronto ao consumo sem tirar trumot ou maasrot. Mesmo a Hilat Keva, mesmo um consumo fixo, mesmo a Hilat Aranha, mesmo um consumo temporário. Os Ramim já proibiram a pessoa de consumir alimentos sem tirar trumot ou maasrot se a pessoa vai fazer uma refeição fixa desses alimentos. Porém, os sábios não proibiram a pessoa de ter um consumo temporário de um alimento sem tirar trumot ou maasrot. O vinho que está sobre essa prensa não está pronto ao consumo. Até que o vinho não saia pelo ralo da prensa. As prensas de antigamente tinham um ralo que conectava essa prensa a um reservatório. No momento que esse vinho sai da prensa, através do ralo, ele está pronto ao consumo. Porém, todo o tempo que ele está na prensa, ele não está pronto ao consumo. A pessoa poderia estar sobre essa prensa e beber esse vinho de uma forma temporária, sem fixar um uso de uma refeição, por exemplo, nesse vinho. Mesmo sem tirar trumot ou maasrot. O caso aqui é que a pessoa está num recinto privado, fora dessa prensa, esticou seu pescoço sobre essa prensa, está bebendo o seu vinho, fala a Mishnah, é proibido. Com receio que essa pessoa vai tirar esse vinho para fora dessa prensa, mesmo durante a semana, e vai estar obrigado a tirar trumot ou maasrot, vai continuar bebendo esse vinho de forma proibida, mesmo depois que o vinho já está pronto ao consumo, depois que o vinho já saiu da prensa. Você fala aqui, agora é de trânsito, como fala a Mishnah, Shotin alagat, ben bechamin, ben betzonen. A pessoa pode estar de pé nessa prensa, beber esse vinho, mesmo que a pessoa diluiu esse vinho. Podemos pensar que se a pessoa diluiu esse vinho e já está fixando uma refeição, esse vinho estará proibido consumir sem tirar trumot ou maasrot. Fala aqui, Rabi Meir, ben bechamin, o ben betzonen, mesmo que a pessoa diluiu com água quente, água fria, o patur, a pessoa está isenta de tirar trumot ou maasrot. Devir Rabi Meir, esse é o primeiro de Rabi Meir. Beleza, Batzadok, Mechaev. A beleza é batida que fala muito que a pessoa dilui o vinho, é como se a pessoa estivesse fixando uma refeição importante sobre esse vinho e tem que tirar trumot ou maasrot. Essa é a segunda opinião da Mishnah. Vachamim umrim falam os sábios, alachamim, hayav, valatzonen patur. Se a pessoa dilui com água quente, tem que tirar trumot ou maasrot. Se a pessoa dilui com água fria, não tem que tirar trumot ou maasrot. O conceito é que se a pessoa dilui com água quente, a pessoa não pode devolver o resto desse vinho à prensa. Porque a água quente azeda o vinho, a pessoa vai ter que beber todo esse vinho, então está fixando uma refeição fixa sobre esse vinho que tinha trumot ou maasrot. Porém, com água fria, a pessoa pode sim devolver esse vinho diluído à prensa, não tem problema. Então a pessoa não fixou uma refeição sobre esse vinho. E para chamar Zir, está mostrando que a pessoa pode devolver o que sobrar desse vinho. A nossa amiga que falou que a pessoa, ele não pode estar de pé, fora desse gato, fora dessa prensa e consumir o vinho sobre essa prensa, porque a pessoa poderia estar sobre essa prensa e consumir o vinho de qualquer forma, mesmo que a pessoa diluiu com água quente ou fria, como o Rabi Meir falou aparentemente. Isso fala que é Gemara, que nós não se trata com relação às leis de Shabbat, se com relação às leis de Maaser. Continua uma nova Mishnah, Matnit, Kolet Adam Mina Maaschila, Lemata Maasarat Fahim. Fala a Mishnah com relação às leis de receber água da chuva em Shabbat. Os telhados de antigamente tinham um revestimento de barro que fazia uma superfície inclinada para que a água da chuva escorra para os cantos do telhado. Nos cantos do telhado tinha um parapeito para que a água não escorra dentro das paredes da casa e enfraqueça as paredes da casa. Nesse parapeito tinham marzevim, tinham canais que a água saía do telhado e caía numa masrilá. Masrilá é uma calha, é um pedaço de cano aberto que fazia a água escorrer até a rua. Essa calha aqui, do princípio da Mishnah, masrilá, é uma calha que está rente ao telhado, uma distância menor do que 3 tefachim, menor do que 30 centímetros. É como se fosse uma extensão do telhado, como nós vimos na Gemará. Uma vez que a distância é menor do que 3 tefachim, ela avuda, é como se não existisse a distância. Uma vez que o telhado é um recinto privado, também essa masrilá, esse calha é um recinto privado. Fala a Mishnah, coleta da mina masrilá, a pessoa pode receber essa água dessa masrilá, dessa calha, lemata a masrilá tefachim, quando a água chegou abaixo de 10 tefachim do solo. Se a pessoa vai receber essa água acima de 10 tefachim do solo, vai estar carregando de um recinto privado para um recinto público, está proibido. Agora vamos explicar por quê. O minatzino, ele pode pegar água também num cano, me coma com chote, de qualquer forma. Um cano aqui é um cano que está distante do telhado 3 tefachim ou mais, 30 centímetros ou mais, não é uma extensão do telhado, não é um recinto privado, é uma comptura. Esse cano não mede 40 centímetros quadrados de área, e é uma comptura, é um recinto neutro, é permitido receber essa água diretamente, mesmo encostando o utensílio na boca desse cano, recebendo essa água não tem problema. Agora fica melhor esses casos. Colet in aval metzarei flow, se trata de uma masrilá, aquela calha rente ao telhado, a pessoa pode absorver essa água, receber com um utensílio essa água abaixo de 10 tefachim. Aval metzarei flow, porém não diretamente da calha. Maitama, por que não? Rav Nachman, Rav Nachman, achava masrilá, pachod migimel samuch legagaskin, aqui se trata de uma calha que está próxima do telhado, mas distância é menor do que 3 tefachim. Qualquer estrutura perto do telhado, uma distância menor do que 3 tefachim, é como se fosse o telhado próprio. Mesmo que é proibido carregar o telhado para a rua, é proibido pegar um utensílio e colocar rente a essa calha e receber essa água para estar carregando de um recinto privado, que é o telhado e a calha também, para a rua, que é um recinto público. A pessoa tem que esperar chegar abaixo desse tefachim do solo. Abaixo da extração do solo já é um recinto público. A pessoa que vai receber essa água com utensílio já deve estar recebendo essa água que já está no recinto público. Sendo que o ar do recinto público vai até 10 tefachim de altura, até 1 metro de altura. A pessoa recebendo água nessa altura não está carregando de um recinto para outro recinto. Se a pessoa vai receber essa água acima de 10 tefachim, já parece que a pessoa está carregando do telhado para a rua também. Tanya Nemeach, uma prova para Rav Nachman de uma braita. O medo da Bishuter, que a pessoa pode estar de pé num recinto privado, que se trata de um telhado, que é um recinto privado da pessoa. O Magbia e a Dolemana Measarat Fahim, a pessoa pode erguer as suas mãos com utensílio acima de 10 Fahim, acima de 1 metro, perto de um outro telhado, ou seja, um telhado mais alto que um outro, é a pessoa estar no telhado baixo. Lepachot Mishlosha Samuch Lagag, ele pode aproximar o seu utensílio menos do que 3 tefachim do telhado, não tem problema, não se fala lavu nessa situação. Vekolet, a pessoa pode receber a água que está caindo do telhado vizinho, mesmo que a pessoa não fez o Vechatzot com o vizinho, vez que essa água já se deslocou do telhado do vizinho, já está no ar do telhado mais baixo, o telhado próprio dessa pessoa, a pessoa pode receber essa água. O bilvá, com a condição Shiloh Yitzarev, condição que a pessoa não vai encostar o seu utensílio no telhado vizinho, aí já parece que a pessoa está carregando de um telhado para outro telhado diretamente, já é proibido. Eles não fizeram o Vechatzot coletivo entre os telhados, já é proibido carregar de um telhado para o outro diretamente, porém indiretamente é permitido. Uma prova para Rav Nachman, que se vê daqui que mesmo que tem uma masrilá, tem uma calha, o telhado alto para o telhado baixo, é proibido receber essa água diretamente da calha, se a calha está a uma distância menor do que 3 tefachim do telhado superior, porque essa calha é uma extensão do telhado superior. Também dá uma outra prova. A pessoa não pode estar no recinto privado, não pode erguer suas mãos com utensílio, por exemplo, acima de 10 tefachim, acima de 1 metro do telhado mais baixo que ele está. A pessoa não pode aproximar esse utensílio e encostar esse utensílio numa calha de um telhado superior. Vai estar carregando de um recinto privado para outro recinto privado sem ir ver Hatzilot, vai coleto ver Shote, porque a pessoa pode receber essa água quando essa água já está distante da calha E a pessoa pode consumir as águas em seu recinto, não tem problema. Vê se sabe a gestão do seu próprio recinto. Se a pessoa não está carregando de um recinto privado para outro recinto privado. Continuamos na Minat Sinor. Mikol Makom Shoteh. Falou a Mishnah, se trata de um cano. Ou seja, o telhado tem realmente aquele parapeito com aqueles canais. E tem essa masrila, no final da masrila, dessa calha, tem um cano. Esse cano está distante do telhado, 3 tvachim, 30 centímetros ou mais. Mas se não faz parte daqui do telhado, é uma contra, um recinto neutro, a pessoa pode receber essa água diretamente da boca desse cano. Está na fala braita, e mesmo a tsinor dalet al dalet, se a área desse tsinor, desse cano, são 4 tvachim quadrados, a sur é proibido receber essa água diretamente, me preste o que motzi, me chute o derecho, não esqueci. Cano está acima de 10 tvachim do solo e tem uma área de 40 centímetros quadrados, consequentemente é um recinto privado. A pessoa não pode receber água diretamente desse recinto privado para a rua, porque está carregando de um recinto privado para um recinto público, está proibido. Isso que a Mishnah falou que é permitido, só se esse cano mede menos do que 40 centímetros quadrados de área. Isso fala que a Gemara explicando a Mishnah, continua uma nova Mishnah. Matnitin, Borbi Shuter Abim, se tem um buraco de água na rua, Verhulhaton, gravou a Sarat Fahim, e a borda desse buraco, ou seja, a terra que foi tirada desse buraco, fizeram uma Hulia, uma parede em volta do buraco com a prevenção de acidentes. Aparentemente a altura dessa Hulia são 10 Fahim, como fala a Mishnah. Halon Shalagabab, se tem uma janela perto desse buraco, Memaline Menu Beshabat, é permitido pegar água desse buraco com um balde até essa janela. Agora eu vou explicar por quê. Ashtabi Shuterabim, se tem uma pilha de entulho, de lixos na rua, Gavoa Sarat Fahim com altura de 10 Fahim, Khalon Jalgabab Shofrim Netoha Maim Beshabat. Essa janela que está próxima a essa pilha de entulho ou de lixos, pode jogar os restos deles do Shabat sobre essa pilha, que vai estar carregando de um recinto privado que é a sua casa, para essa pilha que tem uma altura de 10 Fahim. E 40 centímetros quadrados é um recinto privado também, e a pessoa normalmente vai jogar esses restos dele do Shabbat acima de 10 farrinhos do solo, acima de 1 metro do solo, é uma comptura, vai estar carregando de um recinto privado para outro recinto privado, através de uma comptura é permitido. Então o princípio da Mishnah é um conceito parecido. Uma vez que essa borda desse buraco mede 10 farrinhos, a pessoa vai pegar seu balde e vai encher seu balde de água. E vai ter que erguer o objeto acima de 10 farrinhos do solo da rua. Acima de 10 farrinhos do solo da rua é uma comptura, é um recinto neutro. A pessoa vai estar carregando de um recinto privado, que é esse buraco, para a sua janela, que é outro recinto privado, através de uma comptura é permitido. Fala-me, mas que, né? Como se trata esse caso do buraco de água? E lembra desse murra, se trata de um buraco de água que está perto da sua janela, ou seja, uma distância menor do que 4 tufahim, menor do que 40 centímetros, lama-lhe julhá assará. Por que seria necessário que tenha essa borda de 10 tufahim de altura? Mesmo que não tivesse uma borda dessas, a pessoa ia pegar esse balde, encher esse balde de água no buraco e ia tirar esse buraco e ia passar por cima da rua, abaixo desse farrim do solo da rua. Porém, essa área de menos de 4 farrim entre o buraco e a casa, uma vez que ninguém passa por lá, é uma comptura, é um recinto neutro. A pessoa outra vez está carregando de um recinto privado para outro recinto privado, através de um recinto neutro, é permitido. Porque é necessário que essa borda meça 10 farrinhos para a pessoa erguer esse balde acima de 10 farrinhos do solo. A maravuna fala, maravuna, aqui é um caso específico, bem, flagged minacot larba. Aqui se trata que a distância entre o buraco e a parede da casa é 4 farrinhos, 40 centímetros ou mais. Aqui a pessoa que vai carregar esse objeto vai estar passando pelo ar da rua. É proibido que carregue um recinto privado para outro recinto privado, passando pelo ar da rua, abaixo de 10 farrinhos. Todo mundo que é permitido pegar essa água desse buraco porque tem essa borda de 10 fahim. A lei que a Julia Sará, por isso não tem essa borda de 10 fahim. Vai estar carregando de um recinto privado para outro recinto privado. Dele é através do Rishut Rabim, de uma rua, isso está proibido. No momento que temos uma Julia de 10 fahim, a pessoa vai ter que levar para uma comptur. É permitido. O Hanan fala uma outra explicação. A filha tem a mesma rafala, mesmo que a distância entre o buraco e o muro da casa é menos do que 4 tufahim, mas assim se explica a Mishnah. A pergunta era se a distância é menor do que 4 tufahim, consequentemente, não seria necessário que a altura dessa julhá, dessa beirada do buraco, seja 10 tufahim de altura, que de qualquer jeito esse balde vai passar por uma comptura. O ar sobre essa área menor que 4 tefachim entre o buraco e a casa. Para falar que mais tem uma novidade. Hakamashma, tem uma novidade sim. Devolve o Kuliatom e Tzitarfim na Asara. Fala, meu cara, que não se trata que a Kuliá mede sozinha 10 tefachim. A Kuliá junto com o buraco mede 10 tefachim. É um recinto privado que somamos a profundidade do buraco com a altura da Kuliá. A pessoa está carregando de um recinto privado para outro recinto privado, que é a janela da casa da pessoa, através de uma comptur, que é essa distância entre o buraco e o muro da casa, que mede menos do que 4 tefachim, menos do que 40 centímetros, é um recinto neutro. Isso foi Bilhão, três explicações como explicar a nossa Mishnah, porque a Mishnah falou que a Huliá mede 10 tefachim. Continua, Ashpabil Shuterabim. A Mishnah falou que a pessoa que tem um depósito de entulho, lixos, perto de sua casa, a pessoa pode jogar os seus restos de Shabbat sobre essa pilha, porque essa pilha é um recinto privado, a pessoa vai jogar acima de 10 tefachim do solo, vai estar carregando de um recinto privado para outro recinto privado, através de uma contour, um recinto neutro é permitido. Pergunta, Belo Haishina Shematina Telashpa, não temos o receio, talvez, as pessoas vão tirar esse depósito de lixo de lá, e as pessoas vão continuar carregando para rua, uma forma proibida, ou de um carmelite, se essa altura vai diminuir menos do que 10 tefachim de altura, vai ser um carmelite, um recinto rabínico. Pergunta, Beharavim, Baravada, Amarabitzkak, falou o sábio, mas sempre uma voia, cara, aconteceu um avô e um beco é uma ruela que conecta entre uma casa e pátios, se o beco tem três paredes, é um avô e satum, é suficiente colocar um lerre ou uma madeira na vertical, ou uma coral ou madeira na horizontal na entrada de uma avô, entre uma avô e a rua, e é permitido carregar esse avô. Se fizeram um chitufim uma avô, como já vimos, compraram duas refeições com a sociedade de todos e colocaram em um dos pátios. Por aqui é uma voz diferente, não tinham três paredes normais. Chitidão Echad Kalelaya, que do lado direito, por exemplo, tinha um mar. A altura entre a beirada do mar e o fundo do mar são 10 tefachim, é uma mechitza, é uma parede de um lado. Chitidão Echad Kalelashpa, do outro lado tinha um depósito de entulho, lixos, também uma altura de 10 tefachim, então é uma mechitza. E no fundo tinha um muro, que tinha as portas para os pátios. É uma voi com três paredes. Será que é permitido carregar lá através de um leve e uma coroa na entrada? O Bama Selifnerem. Perguntaram para Rebbe. Veloamar bolo e sur velo eter. Rebbe nem proibiu nem permitiu. Eter loamar, bom, ele não permitiu. De Haishina Shematina Telashpa. Temos o receio que as pessoas vão tirar esse depósito de entulho de lá e não vai ter mais mechitza. Veale ayam sirtor, outra possibilidade é que o mar vai trazer seus detritos, o barro, pedras, e vai anular essa mechitza. Vai fazer que a distância de altura entre a beirada do mar e o fundo do mar vai ser menos do que 10 tefachim, menos do que 1 metro. Aparentemente, Rebbe falou que a pessoa não pode carregar lá a priori. Portanto, Rebbe não permitiu carregar nesse mavoi, e surlo a marba também não proibiu. Da kayamin mechitzot, porque na prática agora temos três paredes, e temos um lech e uma coroa na entrada, é suficiente. Aparentemente, ele não quis permitir para que as pessoas carreguem a priori, porém, se as pessoas carregaram já, não é necessário repreender essas pessoas, porque na prática tem essas mechitzot. Então, vemos aqui claramente, temos o receio que as pessoas vão tirar esse depósito de lixo de lá. Porque nós também já não temos esse receio que as pessoas vão tirar essa pilha de entulho de lixos, e as pessoas vão continuar carregando das casas para a rua, sem ter essa pilha, que é um recinto privado, vou carregar de uma forma proibida. Fala loucaixa, não é uma contradição entre Rebbe e a nossa Mishnah. Hadi Yahid, o que se trata no caso de Rebbe é um depósito de entulho privado da pessoa. Então a pessoa pode mudar de ideia e esvaziar todo esse depósito. Hadi Rabi, para nós a Mishnah se trata de um caso diferente. É um depósito de entulho de lixos público de várias pessoas. Se é assim, não temos o receio que todas as pessoas vão mudar de ideia e esvaziar esse depósito. Então é permitido sim jogar um objeto da janela sobre essa pilha, acima de 10 tefachim do solo, vai ser carregado de um recinto privado para outro, através de uma cobertura é permitido. São dois casos diferentes entre o que Rebbe falou e o que a nossa Mishnah falou. Isso eu falei que a Rebbe deixou uma nova Mishnah com novos conceitos. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.